Então, se a pessoa é casada, tem que ter certidão de casamento. Se é solteira, a Caixa exige que tenha certidão de nascimento, atualizada a menos de 90 dias. Então, isso também tem gerado, infelizmente, um grande problema, porque as pessoas precisam correr atrás de ir no cartório para tirar essa segunda via. Pessoas que não são de Feira, pessoas que são de outros estados também. E nós trabalhamos com população de baixa renda e que nesse momento exige um investimento para tirar essa segunda via. E isso tem dificultado também, a gente entende, esse comparecimento de algumas pessoas.
Tem a exigência do governo federal, né?
É.
Do próprio programa.
O próprio programa.
E aí pessoas que são de outros estados, outros municípios aqui, têm que ir até a cidade, muitas vezes não tem nem condições de ir. Isso aí também impossibilita, né, até a entrega, essa exigência aí.
E em relação, secretário, por exemplo, a um telefone de contato. Existe algum telefone de contato, algum WhatsApp disponível pela secretaria para que as pessoas entrem em contato para saber, meu nome está na lista, ou tem alguma documentação, para se manter mais informado em relação a isso?
Uhum. Nós temos contato, porém, Deise, esse tipo de informação nós não passamos por telefone. Tá? Então é preferível que as pessoas vão à sede da secretaria. Nós temos lá essas listas de convocação sempre fixadas, né, na portaria. Estamos lá com toda a equipe para atender. Tá? Então, diante de qualquer dúvida ou diante de qualquer lista que saia nova, se a pessoa não tem acesso à internet, se a pessoa tem alguma dificuldade para entrar no site, verificar a diária oficial, vá na secretaria que a gente vai atender todas as pessoas.
Secretário Valdivan Conceição, secretário de Habitação de Feira de Santana. O senhor já falou aqui, mas eu sempre gosto de destacar até que as pessoas que vão morar, que já estão aí, uma parte que já entregou o documento, que o processo continua até a entrega das chaves, esse modelo hoje que será entregue aí, pelo menos três, os primeiros que já estão quase prontos, é um modelo tipo condomínio fechado, né? Com portões,
guarita,
e também teve um detalhe que eu acho que o programa corrigiu, que é aquela questão da seleção, já selecionar pessoas que moram próximo, naquela região onde está sendo construído, onde vai ser construído o conjunto habitacional, o residencial. Acho que esses reparos são importantes, principalmente também na organização lá entre eles. E eu observo, o senhor falou aí de um residencial de 200 famílias, ou seja, 200 casas ou apartamentos. Isso acho que é mais fácil, né, para a convivência em sociedade, mais harmônica.
Exatamente. Então houve um avanço, né, uma melhoria nesses detalhes do programa, e especificamente aqui em Feira de Santana, nós tomamos a decisão, essa foi uma decisão da Prefeitura, da Secretaria de Habitação, de nós fazermos a alocação das pessoas no residencial mais próximo da sua residência atual. Né? Nós identificamos que esse é um dos maiores motivos de abandono de imóveis do Minha Casa Minha Vida. É um dos, tá? Então, pessoas que saíram para um outro ponto da cidade, às vezes do outro lado da cidade, longe da família, longe da sua rede de apoio, né? Uma mãe que tinha filhos e que contava ali com a irmã, com a própria mãe, para poder tomar conta dos filhos, para poder trabalhar. A pessoa vai morar longe, com quem ficam os filhos para essa pessoa trabalhar, né? Então, nós fizemos esse esforço. E hoje, graças a Deus, nós estamos com essa configuração dentro do programa. E sim, esse número menor de casas por residencial também é um fator que vai melhorar a convivência. No passado, nós tivemos aqui em Feira de Santana residenciais enormes, de mais de 1.000 pessoas. Então, a própria gestão desse residencial, ela fica dificultada, né? Como também toda a infraestrutura hoje está muito melhor, né? São murados, residenciais que estão murados, residenciais que virão com portaria. Agora, a ideia é que haja uma organização também dessas pessoas, aí o trabalho social também da Prefeitura, que cabe à Secretaria de Desenvolvimento Social, vai agir nessa intenção de preparar as pessoas para essa convivência e elas se organizarem para viver ali como um condomínio fechado, com guarita, com portaria, com segurança, para evitar né, outros problemas que a gente tem visto aí.
E com a gerência, né, a gestão dos próprios moradores, com apoio da secretaria. Eu não sabia desses detalhes, mas eu acho que esse modelo, então parabéns aí para a Secretaria de Habitação de Feira de Santana, o senhor, toda a equipe, porque eu acho que você entregava um residencial em Feira, em outras grandes cidades, de 1.000, 1.500 imóveis, aí você é quase inviável você administrar, imagine, para você organizar aquelas pessoas que não se conhecem, se jogar tudo de uma vez lá dentro, não se conhece, não tem uma gestão, condomínios abertos, sem guarita, imagine, para você morar, conviver ali de forma harmônica, é muito difícil. Esse modelo aqui, o senhor está trazendo aqui, então parabéns, Secretaria de Habitação, secretário, e muito obrigado mesmo pela presença aqui, pelas informações. A gente vai continuar convocando, cobrando e divulgando para que as pessoas compareçam na Secretaria de Habitação para entregar os documentos do programa Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é um programa importantíssimo e conta também com a participação dos municípios aqui em Feira de Santana. A Secretaria de Habitação faz esse trabalho muito bom junto com a população.
Pois é, Berinaldo, estamos sempre à disposição e eu quero já deixar um alerta. Em breve nós vamos fazer novas convocações. Nós temos outros 5 residenciais também que a gente precisa completar o número de beneficiários e as pessoas que estão inscritas, fiquem atentas. A cada nova lista que você souber que saiu, não é, procura um meio de se informar, porque é importantíssimo entregar a documentação para garantir o seu direito à moradia.
Ok, secretário. Aí conversamos com o secretário de Habitação de Feira de Santana, Valdivan Conceição. Um abraço para toda a equipe da Secretaria de Habitação, sempre acompanhando a gente. O intervalo é rapidinho, viu, Alberto Henrique? A gente volta já já, daqui a pouco tem J. Bezerra, tem você, através do nosso WhatsApp. Muita informação até às 8 da manhã. Não sai daí, não.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp
75991552849.
WhatsApp.
Vem pra Povo, um dia novo todo dia.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarobe é o suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 75-3301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Minha mãe é tudo. Rádio Povo, um amor que cuida, que ensina, que nunca vai embora. Minha mãe é tudo.
Minha mãe é tudo pra mim. Meu porto seguro, minha existência, razão do meu viver. Eu amo muito minha mãe. Me chamo Meire, minha mãe Maria. Minha mãe é tudo pra mim.
Minha mãe é tudo para mim, pois seu amor me guia em cada passo, sua força e sua fé me sustenta. Por isso, minha mãe é tudo para mim.
Minha mãe é tudo para mim. É quem sempre esteve comigo nos momentos difíceis, quem nunca soltou minha mão quando tudo parecia dar errado, quem me ensinou o certo e o errado com carinho e paciência. É meu apoio de todo dia e o motivo de eu continuar tentando. Minha mãe é tudo para mim. Eu sou o Daniel e minha mãe se chama Maria.
Minha mãe é tudo para mim. Sem ela não vim ao mundo, e por ela que sou o que sou hoje, graças a ela. Por isso, minha mãe, Dona Aurelina, é tudo pra mim.
Minha mãe é tudo.
Uma homenagem da Rádio Povo a todas as mães. Feliz Dia das Mães.
Rádio Povo.
A notícia acontece aqui.
Sete horas e quarenta e cinco minutos, de volta com a primeira página aqui na Povo FM. É o que mais cresce na Bahia, viu? É o que mais cresce na Bahia. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo por essa audiência maravilhosa em Feira de Santana, em toda a região. Alô, meu amigo José Américo Caxixi, tá de rádio ligado. Ah, tá ligado aí, rapaz. E essas mudanças, Caxixi aqui que veio pra melhorar, viu? As mudanças, pelo menos aqui em Feira de Santana. O secretário falou que foi implantada pela Secretaria de Feira de Santana. Observando, analisando os problemas que estão acontecendo, que aconteceram, tem que melhorar. Isso. Tem que melhorar. 7h45, vamos direto ao nosso repórter J. Bezerra. Vocês lembram aí do calote das empresas Princesinha e 18 de Setembro, que operaram muitos anos em Feira de Santana no transporte público, coletivo, de ônibus. E aí... foi, lembra aquela fuga, um atrás do outro, aquela fuga? Rapaz, no final de semana esse pessoal colocou os ônibus aí, colocaram os ônibus no,
na pista,
colocou os ônibus na pista e sumiram. Esvaziaram as garagens, parecia até bicareta, não é uma fila de trios. Aqui foi a fila de ônibus em fuga. Saíram, aproveitaram o domingo e aí deram no pé. Até hoje, os trabalhadores não receberam os seus direitos, o que trabalhou. E a gente foi buscar essa informação. Estamos acompanhando. Quem chega com mais informações é o repórter J. Bezerra. Venha, Jota!
Tem reportagem no ar.
É verdade. Após 11 anos da suspensão das atividades das empresas de transporte coletivo 18 de Setembro e Princesinha, em Feira de Santana, cerca de 1.000 ex-funcionários ainda aguardam o pagamento de seus direitos trabalhistas. Desse número, apenas 15 receberam seus respectivos vencimentos do tempo que trabalhou. O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Souza, disse à nossa reportagem que todo o processo teve início em 2015, quando as empresas 18 de Setembro e a Princesinha deixaram a cidade sem avisar e decretaram falência. Hoje, esse processo, Berê, rescisório, de acordo com Zé Souza, está em torno de 12 milhões de reais.
Esse processo, ele começou em 2015, né, quando veio a falência das empresas, e o sindicato teve o cuidado de tomar todas as providências, né, demos entrada na justiça, né, cobrando tanto das empresas quanto da prefeitura. Eu não sei o porquê, alguns trabalhadores, a prefeitura tomou revelia. Alguns trabalhadores, em torno de 14 ou 15 trabalhadores, mais ou menos, já receberam esse dinheiro, né, com a precatória. E o restante, até hoje, né, as empresas foram condenadas, né, julgadas e condenadas para pagar os trabalhadores, mas até hoje não se achou nada, né, dessas duas empresas, nem aqui em Feira de Santana, nem fora de Feira de Santana. Eu já fui em vários estados, em Minas, em São Paulo, né, no Mato Grosso do Sul, e ninguém acha nada desses empresários que apareceram aqui em Feira de Santana. Então tá aí, hoje nós temos em torno de 10 a 12 milhões aí para receber desses empresários, não é pouco dinheiro. Inclusive tem eu, teu companheiro Mariano, que são os mais antigos, né? Nós temos 29 anos nas empresas. E até hoje nós não conseguimos resolver nada. Nós temos uma esperança, né, que lá atrás as empresas colocou a prefeitura na justiça, cobrando desequilíbrio financeiro, quando reduziu aquelas tarifas, né? Você lembra que foi em 2013, mais ou menos. E até hoje isso não saiu, né? Não foi resolvido. Então os trabalhadores estão aí cobrando, fazendo manifestação, nós estamos apoiando, estamos dando todos os documentos que eles pedem, né? A gente dá para eles. Agora, infelizmente, a gente não vai estar aqui mentindo, enganando os trabalhadores, dizendo que a gente vai conseguir resolver de uma hora para outra. Nós estamos fazendo aquilo que está dentro do nosso conhecimento, o que a gente pode fazer. É cobrar, né, e correr atrás se a gente consegue achar algum bem para a gente conseguir resolver o problema dos trabalhadores rodoviários aqui de Feira de Santana.
Zé, e quantos funcionários estão no processo de rescisão?
Olha, era todos funcionários, né? Era em torno de 1.000 trabalhadores, né, que está aí sem receber, né, suas rescisões, né, que foi todo mundo demitido. Aí voltamos para as outras empresas, né, em 2015. Mas está aí rolando até hoje e a gente não tem ainda uma solução definida para dizer, não, a partir da manhã para fazer isso, fazer aquilo. Não tem, a gente não pode estar enganando os trabalhadores, certo? Então os trabalhadores estão nos direitos deles de estar cobrando, de estar reivindicando que nós trabalhamos, temos direito de receber. Nós aqui como dirigente, estamos na mesma situação que todos os trabalhadores aí fora que estão fazendo suas manifestações, seus protestos, com todos os direitos, né, para a gente achar uma solução para a gente tentar resolver esse problema, né, que está rolando aí desde 2015.
O senhor falou um montante em espécie, ou melhor, de 12 milhões está na pendência, é isso?
Isso. A única coisa que você tem hoje dos empresários, que é uma casa velha aqui, que era do Sincol, que está no nome das empresas, que está aí. Mas tem vários processos de INSS, de FGTS, é muita coisa. Então, isso não daria para nada. Não dá nem para pagar o pessoal que era do Sincol naquela época. Certo? Então, mais você não acha mais nada. Uns ônibus velhos aí que ficou, virou sucata, que não dá para pagar nenhum trabalhador. E aí é muito dinheiro. Isso aí, quando você for colocar com mora, juros, sobre juros, né, a cada ano que passa, ele vai aumentando mais.
As duas empresas apresentaram falência quando deixaram o sistema de transporte público da cidade.
Isso, eles deram um como é que chama, um apagão. Deitamos com as empresas funcionando e de manhã quando nós chegamos para trabalhar estava um cadeado na porta e os empresários sumiram, né, e não deram nenhuma satisfação aos trabalhadores. A gente responsabiliza a prefeitura também, porque assim, quando você dá uma concessão à empresa, ela tem que ter bens, tem que ter garagem, tem que ter ônibus no nome delas, e elas não tinham nada, não tinha garagem, não tem nome, não tem ônibus, não tem nada. Então por isso que a gente está responsabilizando a prefeitura e as empresas, para, né, para ver se a gente consegue achar uma saída para resolver o problema desses trabalhadores.
Agradeço a participação e o abraço da equipe da Rádio Povo.
Nós que agradecemos, estamos à disposição.
Conversamos com José Souza, esse daí é o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários na cidade de Feira de Santana.
Jota,
então, processo, pois não?
E você vê, Jota, são o José Neri, que é um dos diretores aí do Sindicato dos Rodoviários, presidente, em Feira de Santana. O presidente é Alberto Neri, não é isso?
É, exatamente.
Alberto Neri, ex-vereador Alberto Neri. Eu acompanhei tudo isso, desde a chegada dessa empresa, na época, essas duas empresas. É por isso que eu não sou muito a favor de uma ou duas empresas operar num sistema. Olha o que deu com essa princesinha que não pagou a mesma coisa 18 de setembro. Se a gente tinha aqui nos anos 90, 5, 6 empresas operando. Aí depois vem caindo. Duas empresas comandar um sistema grande, que é um sistema, principalmente nessa época, que era bem maior, não tinha ainda aplicativo, poucas pessoas, ou a população tinha menos veículos, como hoje em 2026. E nessa época aí, 14, 15, 16, a operação em Feira ganhava dinheiro, muito dinheiro. O transporte público dava aqui. E apenas duas empresas operavam. Então, eu não vou aqui mais apontar os culpados. E não vai resolver. Na época eu falei, Então todo mundo tem um... Olha, a gestão, a próprio legislativo, o próprio sindicato, eu acho que teve falhas. Umas menores, outras maiores. Mas, na época, aconteceram falhas. Como é que você deixa a empresa operando em feira, a empresa ir embora, levar todos os ônibus? Então, eu acho que são cerca aí de 11 anos, imagine, quem trabalhou 5, 6, 7, 8, 10 anos na empresa, não recebeu. Somente 14 pessoas receberam ainda. 12 milhões, tamanho do calote. Teve profissional que já morreu, teve depressão, imagine. Rapaz, é coisa, viu? Por isso que eu sou, não sou a favor dessa questão hoje que duas empresas apenas operam num sistema do tamanho de Feira de Santana. Apenas duas. Então, infelizmente, essas pessoas profissionais, mas a gente vai continuar cobrando. Vai continuar cobrando para que essas pessoas sejam ressarcidas, recebam o que tem de direito. Deise Campos, 7h54.
A campanha do Agasalho em Feira de Santana recebe doações até o dia 3 de junho. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto, a campanha do Agasalho, organizada pela OAB Feira de Santana, através da Comissão em Defesa do Direito das Mulheres, a gente vai ouvir a diretora da comissão, Esmeralda Lana, que faz esse convite e traz detalhes sobre a campanha do Agasalho com Esmeralda Lana, ela que é advogada e é a diretora da Comissão do Direito das Mulheres da OAB Feira de Santana.
Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando, olá a bancada, eu sou Esmeralda Lana, advogada, agradeço imensamente esse espaço de poder divulgar a campanha do Agasalho promovida pela OAB Subseção Feira de Santana. Campanha esta que a gente faz há alguns anos e que é organizada pela Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, pensando nas pessoas que estão em vulnerabilidade da nossa cidade de Feira. Então, fazemos arrecadação de roupas, adulto, infantil, cobertores, agasalhos, roupas de frio. Quem tem frio não pode esperar. Então, podemos fazer essa doação, independentemente de ser advogado ou advogada. E as nossas portas da instituição estão abertas para poder receber todo esse material que será destinado a instituições da nossa sociedade que fazem esse trabalho, sobretudo para poder trazer dignidade para essas pessoas. Então, a gente está recebendo a doação na sede da nossa OAB até o dia 3 de junho. Nossa sede, ela fica localizada na rua Coronel Álvaro Simões, 74 Centro, pertinho do Fórum Filinto Bastos.
Tá aí, portanto, quem puder fazer essa doação, segue até o dia 3 de junho a campanha do Agasalho, encabeçada pela OAB Feira de Santana. Quem puder pode ir até a sede da OAB, que fica na rua Álvaro Simões, aqui em Feira de Santana, próximo ali ao fórum, e levar o seu agasalho, até roupas também, né, que você puder fazer essa doação, serão bem-vindas.
Valeu, valeu, Deise Campos, é a primeira página, marca da credibilidade aqui na Povo FM. Deixa eu abraçar o meu amigo Pimenta, instrutor de autoescola, é o 01, o 01 da Bahia. O Pimenta, valeu, 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 um abraço, viu? Obrigado pela audiência. Um abraço aí pro 03 também. O 03, ele sabe quem é. É instrutor também, mas tá ligado sempre com a gente. Vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. Agradecer a você pela audiência, viu? Muito obrigado mesmo por escolher a Povo FM, por escolher o Primeira Página para se informar. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais um Primeira Página aqui na Povo FM. Deise, um ótimo dia para você. Até amanhã aqui no Primeira Página.
Um ótimo dia a todos, um abraço e até amanhã.
Ô Alberto Henrique, obrigado. Até amanhã.
Um abraço, Berinaldo, Deise Campos e aos ouvintes do Primeira Página.
9h30 da manhã tem ele. Amanhã mais animada do Rádio Brasileiro, meu amigo Emanuel Brito aqui na Povo. Fique ligado. E vem aí a maior e melhor cobertura da Copa do Mundo 2026 aqui na Povo FM, no Sistema Paz de Comunicação. Gente, um abraço. Vem aí Mário Kertz. Fico agora com Mário Kertz, com o Jornal da Bahia no ar. E continue na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. Primeira Página. Rádio Povo, indiscutivelmente a mais ouvida. Rádio Povo.
aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender, rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Agressão verbal e tentativa de agressão física. Eles vão para o tribunal, quarta vara criminal do tribunal, no Fórum Rui Barbosa, ali no Campo da Pólvora. Audiência de conciliação. Na audiência, todo mundo se comporta bem. Antonino, tem até foto no jornal. Antonino com advogado, que não aparece, Antônio Carlos com Clériston Andrade, que era o procurador-geral da prefeitura. Aí não chegou a acordo. E, encerrada a sessão, eles foram embora. Antonino saiu na frente, mas o elevador demorou de chegar e Antônio Carlos chegou. No elevador começa a troca de ofensas. E, acreditem, Antônio Carlos dá um soco na cara do vereador, tão forte, que desloca o braço dele. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas isso acontece, né? E produz uma dor infernal. A turma deixa disso, separa. E Antônio Carlos vai para uma solenidade com Luiz Viana Filho, que era o governador no Palácio da Aclamação. O resto eu vou contar depois. Ou então, leia no jornal da Metrópole. Nós vamos para um intervalo comercial e vou ter a alegria de conversar aqui com Pedro Maia, o chefe do Ministério Público do Estado da Bahia, uma figura fantástica. Vai lá, Aragão, se comporte.
Hora certa, oferecimento, liquida anual Óticas à Fábrica, óculos e armações com descontos de até 60% e tudo isso em até 10 vezes sem juros, para você enxergar tudo, menos o tamanho da parcela. 8:03. Bom dia na Metrópole. Oferecimento. Planos empresariais Promédica. Ligue 3271-9200.
Pequenas e médias empresas a partir de apenas duas vidas. Agora também podem contar com a proteção dos planos de saúde Promédica. A operadora oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 3271-9115. ANS 32686.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Toda mãe tem um jeito que é só dela. Um olhar que acolhe, um estilo que inspira, uma presença que marca. E quando alguém é tão único, merece um presente à altura. Mês das Mães nas Óticas da Fábrica. Óculos solares e armações femininas com 20% de desconto. Modelos exclusivos, sofisticados e perfeitos para presentear quem sempre foi a sua maior referência. Óticas da Fábrica. Sua mãe é única. O presente dela também deve ser. Consulte o regulamento na loja.
É só hoje, no Atacarejo. Assim, o peito com osso quilo, R$24,90. Filé de frango Sadia, 1 quilo, R$18,79. Coxa e sobrecoxa de frango Mauricéia, 1 quilo, R$8,80. Espaguete Fetian, 400 gramas, R$1,79. Arroz Seté ou Coradini, 1 quilo, R$2,99. Veja Gold Multiuso, 500 ml, R$3,98. Desodorante Monange, 150 ml, R$7,49.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services, referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa. A Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13, repetindo, 71-34-31-36-13.
Marquem sua agenda. Vem aí, MK Entrevista, Fernando Moraes. Você vai acompanhar ao vivo, na plateia, a conversa entre Mário Kertész e Fernando Moraes. O jornalista e escritor, autor de grandes sucessos como Chateau, o Rei do Brasil, Olga, Corações Sujos, A Ilha e tantos outros, vem a Salvador lançar o segundo volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de informações inéditas, o livro atravessa o fim da ditadura, as diretas já, o embate com Collor em 89, o Plano Real e culmina na vitória nas eleições presidenciais em 2002. Os anos centrais da construção política de Lula e a trajetória que redefiniu os rumos do país. Se inscreva gratuitamente mandando MK Entrevista para o nosso WhatsApp 3505-5000. 14 de maio, às 18 horas, no auditório da FIEB, na rua Edício Pondé Stiep. MK Entrevista Fernando Moraes. A gente espera você lá. Patrocínio Bahia Gás e Governo do Estado. Apoio Embasa.
YC296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora. Metrópole.
Metrópole.
No rádio, nas bancas,
na internet
e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole.
Metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal.
Jornal.
Jornal
da Bahia no ar.
No ar.
Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas,
comentários,
notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Faça pós-técnico no Senai. Aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia. Fé Comércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, empreendedores de Salvador. No dia 15 de maio, acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio o primeiro dia da Semana S. Uma oportunidade única de assistir a palestras de lideranças da Microsoft Brasil, Heineken, iFood, entre outros grandes nomes do mercado. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Saiba mais em @fecomércio.ba. Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Junte-se a nós.
Jornal. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
Mário, você conhece o Mário?
Mário,
você conhece o Mário?
Mário,
o Mário tá na área, não tem paro para o Mário, vai, Mário.
Olá, pessoal, a partir de agora até as 9, falando para todo o interior da Bahia. Pois é, Nardelli Gomes, bom dia.
Bom dia, Mário, bom dia para todos.
Aragão Queiroz.
Bom dia, doutor Mário, bom dia para toda a Bahia, acompanhando o Jornal da Bahia no ar, no rádio e também no YouTube. Anote aí o endereço youtube.com/portalmetro1.
Muito bem, hoje é um dia de alegria aqui. Você sabe que até por ser idoso, e ter tido a oportunidade de jovem, bem jovem, ocupar cargos importantes, não pela importância dos cargos, mas ter tido a oportunidade de trabalhar no serviço público. Eu me formei em administração de empresas. Meu pai era um rico empresário. Meus dois irmãos mais velhos eram engenheiros. Então, papai esperava que eu fosse ser o sucessor dele. Mas não fui. Um professor meu, Luiz Sandi, que eu agradeço até hoje, me levou para o serviço público. E daí eu não saí, a não ser para mim, para aqui. Então, eu tive oportunidades muito jovem de contribuir. E fico muito feliz por isso. E eu fico mais feliz agora quando eu vejo jovens competentes trabalhando com firmeza, honestidade, dedicação e competência em setores importantes da administração pública. E eu acho e espero, embora não queira, não estou induzindo ninguém a nada, que este jovem que eu vou entrevistar agora, porque eu tenho uma enorme admiração, tem uma capacidade de trabalho e de liderança. Liderança, uma categoria que não é homogênea, que não é igual, que não é uma categoria de chefes e subordinados, não é não.
é uma categoria fundamental, sobretudo a partir da Constituição de 1988, porque o Ministério Público, até 1988, era um anexo do Poder Executivo. Eu me lembro dos procuradores nomeados por Antônio Carlos Magalhães, era procurador-geral, mas era um anexo, era um subordinado do governador, agora não é. Isso a gente deve à Constituição de 88. Então, são pessoas de origem diferentes, com aptidões diferentes, cuidando de um universo incrível e prestando um serviço fantástico e fundamental para a população, no caso aqui da Bahia. E você vê surgir um jovem, não é, que vira um líder importante. Essa liderança fica marcada nas eleições em que ele se submeteu com a categoria, com a classe dele. E desempenha, já no segundo mandato agora, de uma forma admirável, o papel de procurador-geral de justiça. E eu estou falando isso não é para agradar uma pessoa que hoje eu considero meu amigo, não. É para mostrar admiração, a importância e, mais do que isso, o meu desejo como ancião de ver este jovem chegar em outros lugares, porque nós estamos precisando disso. Então, com essas palavras, eu recebo o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Pedro Maia. Pedro, que bom que você está aqui. Tudo bem com você?
Bom dia, Mário. Bom dia a todos ouvintes, espectadores que assistem pelas redes sociais, pela rede mundial de computadores, pela internet, essa entrevista. Bom dia a todos os ouvintes da Metrópole. Tá tudo bem comigo, Mário. Eu devo dizer que sou tomado por um sentimento de forte emoção com essa apresentação feita por você. Eu sou um admirador declarado, publicamente declarado. Entendo que na Bahia existem os notáveis e nessa galeria seu nome está incluso. Então, quando um dos notáveis da Bahia, notáveis porque serviram em todos os espaços e de diversas formas a nossa sociedade, o nosso povo, hoje como uma referência, o maior comunicador da Bahia, outrora como homem público, líder, como gestor e administrador, com obras que marcam a nossa capital e que são exemplos de boa gestão, de atuação como prefeito dessa cidade. Então, eu realmente sou tomado por uma forte emoção e, ao mesmo tempo, com o sentido que eu diria que traria para mim um ainda maior senso de responsabilidade em relação à função que exerço e o compromisso com as atribuições dessa instituição, o Ministério Público, que eu tenho a honra de chefiar e que integra os quadros há quase 22 anos. Então, muito obrigado pelas palavras e registrar que a alegria sempre vai ser minha de estar ao seu lado, em qualquer local, mas especialmente nessa bancada.
Muito bem, Pedro, muito obrigado. Me conte primeiro aí, como é que você chegou no Ministério Público?
Mário, eu sou natural de Salvador e sempre tive uma vocação para a área de humanas. Desejei desde novo fazer direito, sempre fui alguém que atuou nesse trato com a sociedade e fiz o vestibular para a Universidade Federal da Bahia no ano de 1998, ingresso na Faculdade de Direito da UFBA. E comecei nos primeiros anos da faculdade, sempre muito ativo, muito curioso, estagiando em alguns escritórios e um interesse muito grande pelas ciências criminais, pela área penal do direito, quando abri um concurso para estagiário do Ministério Público, ainda no ano de 2000, e eu prestei essa prova, fui aprovado e comecei a estagiar no Ministério Público. E no Ministério Público da Bahia, eu, depois de estagiar por um período breve na área ambiental, com hoje corregedor da Secretaria de Segurança Pública, promotor de justiça aposentado Sérgio Mendes, eu fui chamado, indicado por alguns colegas da UFBA para estagiar na assessoria especial criminal do saudoso procurador-geral de justiça à época, Fernando Toninho Steiger. E o assessor especial criminal à época era o atual ministro Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública. E passei o resto do período da faculdade estudando e trabalhando nas questões da assessoria especial criminal do Ministério Público da Bahia. E me formei já com a ideia de continuar na instituição como promotor de justiça. À época não se precisava de tempo de atividade jurídica para prestar o concurso. E eu saí do estágio e continuei estudando e fazendo um concurso que durou aproximadamente um ano e alguns meses. E fui aprovado para o concurso de promotor de justiça. Eu diria, Mário, que foi um chamamento muito forte a partir do momento que comecei a estagiar na instituição, a possibilidade de servir ao público numa instituição com a afeição que você descreveu, uma instituição que tem autonomia, que não integra a partir de um texto constitucional corajoso do legislador constituinte de 1988, nenhum dos três poderes, que cumpre o papel de ser uma instituição indutora das políticas públicas na efetivação dos direitos fundamentais. Eu abro um parêntese, talvez, para passar um pouco do que é minha visão do Ministério Público, que é uma instituição que surge na Bahia, em 1609, com a nomeação pelo rei Dom Felipe, do então desembargador, que surge a Corte de Relações, que é o embrião do Tribunal de Justiça, o primeiro tribunal das Américas, e se destaca um desses desembargadores nomeados para ser o procurador dos feitos da coroa, Afonso Garcia Tinoco, 1609, e ali nasce o Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público nas Américas, é o embrião dessa instituição tão importante para a sociedade, para o regime democrático, para a garantia da cidadania. Mas até chegar em 1988, o Ministério Público, a partir da República e das Constituições, uma hora integra o Poder Executivo, outrora o Poder Judiciário, e em 1988 o legislador constituinte faz a afirmação institucional dessa instituição, colocando ela como um papel fundamental de ser a própria Constituição Federal em movimento na efetivação desses direitos fundamentais, ou, como eu costumo dizer, a voz daqueles que não têm voz para garantia de seus direitos. Então, esse momento de afirmação institucional, que tem grandes nomes, notáveis nomes do Ministério Público à época, naquele movimento da Constituinte e da implementação do comando constitucional, do que seria esse novo ente que não integraria nenhum dos três poderes e transitaria entre os três, cumprindo essa função até então inédita no Brasil, com a feição também que não existe nenhum outro país em nosso planeta. O Procurador-Geral da República era Sepúlveda Pertence, que é realmente alguém que
fantástico,
cumpriu um papel, um dos grandes brasileiros do século 20. E aqui na Bahia eu destaco o papel à época do doutor Aquiles de Jesus Siquara Filho, Aquiles Siquara, que participou de formativa naquele momento e deu uma contribuição muito expressiva. Aquiles, que foi presidente da Associação Nacional do Ministério Público, foi Procurador-Geral de Justiça também, o procurador-geral que me deu posse em 2004 e presidiu o Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e da União, que hoje eu tenho a honra de presidir. Então, aquele foi o momento da afirmação institucional e chega a 2026, nessa primeira quadra do século 21, e é uma instituição hoje contemporânea. Eu falo do Ministério Público Brasileiro, mas mais especificamente do Ministério Público da Bahia, uma instituição que atinge sua maturidade, compreendendo exatamente qual é seu espaço de atuação e a forma como deve atuar. Se em algum momento houve excesso na atuação do Ministério Público, foi por uma tentativa de acertar, mas que causou realmente muito tumulto nas relações entre os poderes e muita confusão dentro da sociedade. Se em algum momento se falou em apagão das canetas, por uma perspectiva dos promotores e promotoras do Brasil estarem atuando, pautando as gestões municipais, os governos estaduais. Hoje se compreende que a maior legitimidade no Estado democrático de direito é reconhecer no voto popular o seu maior sentido de entrega de poder àquele que é detentor. O Ministério Público atua como uma instituição fiscalizadora que tem um papel inicialmente de colaborar, orientando através da especificação dos marcos normativos, quais seriam as ações dentro de um programa de governo que é votado e aprovado pela população. Então não cabe ao promotor dizer se é prioridade aplicar determinado recurso na saúde ou na educação, mas fiscalizar se esse recurso está sendo aplicado de forma correta e sinalizar quais são as obrigações que o gestor tem que fazer. Então, atuação colaborativa, amadurecida, onde os membros do Ministério Público da Bahia têm compreendido que esse diálogo é fundamental, que essa ausência de protagonismo, mas uma atuação colaborativa é um caminho, sem deixar de ter independência e autonomia para atuar quando acontecer o ilícito, o erro, e uma atuação firme e aí sancionadora para corrigir e reparar o erro em prol da sociedade.
Rapaz, você foi longe, você foi em 1608, o rei Felipe II da Espanha. Era a época que o Brasil, por não ter rei, o rei Dom Sebastião morreu na batalha de Alcácer, que bina, sebastianismo que até hoje se pensa que Dom Sebastião vai voltar. O sucessor dele era um frei Henrique que não tinha filhos, aí Felipe II, durante 40 ou 60 anos, foi um reino só. E aí você chega a 88. Agora, Pedro, eu acompanhei de perto que houve muita resistência dos outros poderes. Normal, não é? Porque até então o Ministério Público era um adendo, era um anexo, ou do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. Anexo, então, né? Eu conheci vários, inclusive, procuradores que não tinham. Aí, quando chega 88 e que muda, então houve resistências. E isso que você fala de alguns exageros que pode ter sido eventualmente cometido, né, e que a imprensa ajudava muito, também é normal até você chegar a um ajuste. E aí entra um papel fundamental seu nisso tudo. Agora, em 2024, você assume pela primeira vez a procuradoria, o cargo de procurador-geral, com a eleição já fantástica. Agora, como é que você consegue? Se são, e a gente sabe, não é? Pessoas com pensamentos díspares, independentes, e é bom que assim seja. Não é? E de repente chega lá esse rapaz jovem e consegue essa liderança repetida agora de uma forma mais clara. E aí, como é que é essa história? Como é que Pedro Maia, jovem, competente, dedicado, consegue, rapaz, esse respeito, essa admiração e a confiança em você?
Bom, a gente vive um país polarizado, Mário, e não é diferente nenhuma das instituições do poder do Estado. É um momento realmente muito delicado e não se restringe ao Brasil, é um momento de um mundo dividido e polarizado, com a queda do Muro de Berlim e um início dos anos 2000, acreditando-se no multilateralismo, na globalização, de um mundo sem barreiras, de que as nações teriam aqueles limites territoriais apenas nos mapas. A gente chega a esses últimos anos com um sentimento de nacionalismo muito forte e uma retomada de uma polarização que outrora já se falava que estaria apenas no livro de história, e um mundo que hoje está em guerra. Então, dentro do Ministério Público existem diversas vertentes, dos colegas que são mais conservadores no seu pensar, no seu agir, até colegas que são mais progressistas. Mas é uma instituição, como eu disse, que amadureceu e hoje compreende seu papel. Eu tenho sempre marcado essa frase dizendo que a ideologia do Ministério Público, de cada um de seus membros, está esculpida no artigo 127 da Constituição Federal, que é onde define as atribuições de atuação das procuradoras, procuradores, promotoras e promotoras no exercício diário de suas atividades. Então, esse é o primeiro ponto. Eu deixo de lado qualquer tipo de trato político, ideológico, no diálogo com os colegas, e coloco uma linha de trabalho propositiva e represento, Mário, hoje eu tenho convicção disso, um movimento de avanço, de mudança no Ministério Público e adaptação a essa nova realidade. É uma gestão que vem de um projeto muito pensado, construído a várias mãos, até porque o Ministério Público é uma instituição, como você bem definiu, horizontal no seu trato, a horizontalidade muito grande, que é marcada por dois princípios. Um que é o da independência funcional, que é um princípio que serve, antes de servir ao próprio membro, à própria sociedade. É dar ao promotor, à promotora, ao procurador, ao procurador, a condição de agir sem ter nenhum tipo de pressão, inclusive pressão da chefia. Eu muitas vezes converso com alguém e digo, olha, a palavra final é do promotor. Concordo plenamente com o que está sendo colocado, mas o promotor tem a palavra final e limite para a atuação desse promotor de justiça são os marcos normativos, legais e constitucionais e a própria consciência na forma de atuar do promotor e da promotora, que se não tiver em desvio, ele tem toda a liberdade de atuar. Temos órgãos de orientação técnica, temos precedentes que são passados para os colegas, mas eles têm essa liberdade de atuar. O outro é o princípio da unidade, que transforma essa instituição não num conjunto de ilhas isoladas, onde de cada cabeça de promotor, de promotora, de cada procuradoria sai uma posição diversa com a outra. Há um sentido de unidade que permeia e prevalece, é justamente aí que está a maturidade do Ministério Público da Bahia, em compreender que essa independência funcional serve ao cidadão, mas ao mesmo tempo ela encontra limite também no sentido da unidade, para que não case perplexidade na sociedade essas ações isoladas, individuais, esses arrobos que algum dia aconteceram. Então, eu tenho trabalhado respeitando essas duas premissas e colocando o Ministério Público numa linha de vanguarda em relação às outras unidades do Ministério Público brasileiro, através de uma equipe de gestão muito técnica e dedicada, comprometida. Eu agradeço a cada integrante da equipe e um sentimento de confiança muito grande.
Sim, mas aí depende da liderança. Mas peraí, porque aqui tem um ouvinte especial que está querendo falar sobre você. Bom dia, Mário. Depois eu digo que você vai perceber. Pedro é um estudioso e forte militante do direito pela democracia e pela justiça. Meu apreço e respeito pelo seu trabalho frente ao Ministério Público do Estado e no Conselho Nacional do Ministério Público do Brasil. Parabéns pelo compor, que é um exercício, por ele compor, o que é o exercício de mediação de interesses e uma demonstração da maturidade dos órgãos de justiça do Brasil e da Bahia. E ele termina uma parte da mensagem, sucessos na caminhada dele. Você acha que é quem?
Alguém que gosta de mim, tenho certeza disso, porque foi muito generoso com essa mensagem.
E eu gosto muito dele. Sabe quem é?
Não sei.
Jerônimo Rodrigues.
O nosso governador Jerônimo, eu tenho muita
pressa. E ele acompanha o rádio, rapaz. Quando ele está se deslocando aqui, ele fica mandando mensagem para mim, que eu adoro.
Um abraço para nosso governador.
Viu aí o apreço dele por você, o reconhecimento. Que bom isso, né?
Estive com ele na reunião do Bahia pela Paz na terça-feira. Eu tenho tido uma agenda também em Brasília por causa do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e disse a ele que eu estou em Brasília, mas a cabeça está o tempo todo na Bahia e tenho estado presente. E saiu um editorial do Jornal à Tarde nesse dia, até que eu acho que é fundamental que a população saiba. Hoje o diálogo e a construção que as instituições de Estado e os poderes tem na nossa Bahia. E eu falo com os entes federativos, não só com o governo do Estado, mas também com os municípios. E o Bahia pela Paz é um exemplo claro disso, uma atuação articulada, respeitada o espaço e autonomia de atuação de cada poder, de cada instituição no Comitê de Governança, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e uma atuação coletiva tratando daquele que talvez seja o nosso principal desafio nessa quadra da história, e o legado, que vamos deixar para as futuras gerações, que é uma segurança pública efetiva, a Bahia, um Brasil de paz. Eu agradeço muito ao governador Jerônimo pelo apoio que tem dado ao Ministério Público no reconhecimento da nossa autonomia, num diálogo.